Serra Pilheira apresenta.
Oi, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira com mais um Quinta Chamada Ciência. Hoje eu recebo a doutora em ensino de química e professora Bárbara Carini. Na bio do Instagram ela se apresenta também como empresária, militante, pagodeira, inclusive saudades pagode, por favor, se saia corona, deixa a gente cestar em paz. O cientista de dados e coordenador da rede Análise Covid, Isaac Schwarzalp. Treinei esse nome, hein, gente? O nome dele é cheio de consoantes e ele precisou mandar o áudio aqui para ensinar a gente como pronunciar. Espero tenha passado no teste. A gente fala também com o youtuber, criador do canal Ciência Todo Dia e apresentador do podcast Sinapse, Pedro Loss. E meu parceiro, companheiro de todas as horas desse programa, Salvador Nogueira. Hoje vamos falar da vacinação no Brasil. Será que a gente vai precisar tomar uma terceira dose? Eu vou aproveitar a presença da Bárbara para falar de um problema pessoal. O perrengue que é encontrar cosméticos que fiquem bem na minha pele. Por que que a maquiagem negra é tão complicada? E olha que para mim nem é tão difícil. Quanto mais retinta a pessoa, mais complicado fica. No Ciência em um Minuto, a gente vai falar sobre cosmologia e eu vou tentar resistir à tentação de trazer os ETs para a pauta. Vou largar a mão de Varginha. No conteúdo exclusivo para os membros, um novo estudo sobre a presença de mulheres na ciência. O papo vai ser bom e começa logo depois da vinheta. Essa semana, a Prefeitura de São Paulo anunciou que toda a população adulta da cidade recebeu a primeira dose de vacina. Ótima notícia, claro, mas eu vi gente séria criticando o anúncio. A crítica faz sentido, a pessoa que recebeu a primeira dose não está imunizada. Falar em 100% de vacinados pode criar uma falsa sensação de segurança. Eu quero ouvir o Isaac sobre isso, já que ele é o nosso especialista no tema, mas antes eu queria saber do Pedro e do Salvador, que trabalham com divulgação científica. Essa preocupação faz sentido? Que cuidados que a gente deve ter, assim, em divulgar esses números?
Eu acho, Cecília, boa noite a todos. Eu acho assim, que números são uma coisa muito importante na divulgação científica. E às vezes existe um tabu de que a gente tem que fugir da matemática, fugir dos números. Eu acho isso completamente errado. Acho que a gente tem que combater, sim, esse preconceito que fala: ah, não, eu sou péssimo em matemática e todo mundo acha bonito. Se a pessoa fala: eu sou péssimo em português, todo mundo acha feio. Mas falar: eu sou péssimo em matemática, todo mundo aceita. Acho que precisamos combater. Agora, o essencial, e é o que me incomoda nesse anúncio, é o seguinte: você vai apresentar um número, você precisa explicar o que esse número diz. E o mais bonito é que a prefeitura arredondou na chamada, era 100%, mas se você ler o release, é 100,2%. Como você dá um número de 100,2% de vacinados com primeira dose e você não explica? Porque, na verdade, o que esse número está dizendo é que a gente tem um cálculo defasado de qual é o tamanho da nossa população. É isso que ele está contando, mais do que quantos são vacinados. E aí, qual é o tamanho desse erro? Não sabemos, porque a informação é incompleta. Então, eu acho assim, quando eu estou trabalhando com divulgação, usar os números é excelente, é a forma de você comunicar a ciência adequadamente. Mas tem que explicar, e a prefeitura não explicou. E no que não explicou, coloca a população em risco, cria uma sensação de euforia, de falsa segurança, que não poderia acontecer.
Até primeiramente, quando eu vi esse primeiro release que saiu, eu fiquei positivamente surpreso, até eu lembrar que, bom, é a primeira dose e a gente tem bastante coisa para fazer pela frente, sabe? Temos bastante caminho para seguir. Só que até olhando pelo ponto de vista da divulgação científica, eu fico um pouco preocupado com a maneira com que a gente usa esses números, porque eu acho que a gente está vivendo algo bastante peculiar da história. A ciência está sendo colocada na parede, digamos, e as pessoas estão questionando e, obviamente, com todo direito, todo mundo tem direito de questionar, mas esse questionamento está cada vez mais pesado, digamos. Então, qualquer deslize ou qualquer número que pareça soar estranho, como o Salvador propriamente disse, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque senão a nossa credibilidade como divulgadores de ciência que vai pro ralo, sabe? E a gente não pode deixar isso acontecer, ainda mais nesse momento.
Isaac, eu quero que você fale aí sobre essa questão do 100%, mas também sobre alguns detalhes da vacinação. O Ministério da Saúde autorizou as pessoas que tomaram a AstraZeneca na primeira dose tomar a Pfizer na segunda, já que a AstraZeneca está em falta. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a aplicação da terceira dose vai começar pelos idosos e profissionais de saúde, mas não falou quando, né? E com a variante Delta, e sabe lá Deus com quais outras variantes podem surgir por aí, definir os prazos para a terceira dose não deveria ser prioridade?
Oi, né? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Bárbara, Salvador, Pedro, Cecília. Assim, sobre o 100%, né, entrando ainda naquele assunto, eu fiquei bem preocupado, inclusive, eu fiz uma postagem, porque, assim, a população adulta realmente é a população que hoje eu posso vacinar, né? Hoje a gente viu que a gente ainda não tem autorização para vacinar, só que a população não adulta também contrai a doença e também transmite a doença. Então, eles também contribuem para tal da imunidade comunitária, aquela coisa toda, né? E aí a gente vai dar um número de 100%, a gente vai ainda ter casos, a gente está recém começando a ter a entrada de uma variante mais transmissível. Imagina, para divulgação científica, a gente ter na mesma capa de jornal, por exemplo, um jornal dizendo 100% da população vacinada, e num outro dizendo o aumento de hospitalizações, sabe? Que é uma coisa que muito pode acontecer. E explicar. E aí, entendeu? E isso acaba jogando contra. Então, a gente entende que a gente precisa comemorar as vitórias, que a gente precisa chegar lá, a gente precisa ter marcos, tudo isso faz parte. Mas a gente tem que lembrar que nem o Salvador falou, sem a explicação, é capaz de, inclusive, isso afetar a minha tomada de decisão, sabe? Uma pessoa que vai lá, 100% vacinado, vou fazer aquele churrascão com a galera, né? Tá todo mundo vacinado e tal, e daí ela vai lá e contribui sem querer para um aumento de transmissão desnecessário, uma coisa que podia ser evitada. Então, isso é um ponto que a gente tem que lembrar. E sobre essa parte da vacinação heteróloga, né, que é AstraZeneca e misturar com Pfizer e tudo, e mais a terceira dose, o que eu sempre acho, a gente sabe que é difícil, é que a gente teria que fazer o máximo em paralelo possível, sabe? Vacinar todo mundo que a gente conseguir vacinar com uma dose, vacinar a terceira dose para quem tem uma baixa de imunidade, né, de acordo com os estudos, o mais rápido possível, porque a gente está com a sorte, entre aspas, né, muitas aspas aqui, de a gente estar começando a ter aqui no Brasil o que a gente já está vendo no Reino Unido, nos Estados Unidos, né, nesses outros países, com a variante Delta, que é esse aumento, essa onda. A gente teve mais de 130 países que tiveram um aumento de casos, tiveram uma onda. E o que diferenciou um país do outro, né, nesse aumento? Assim, praticamente todos tiveram um aumento forte de casos, mas alguns países tiveram uma proporção muito menor de agravamento e óbito. E o que reduz agravamento e óbito? Então, quanto mais vacinado estava aquele determinado país, maior a diferença, né, de óbitos para os outros países. Pega, por exemplo, a Indonésia, que estava super pouco vacinado, infelizmente veio a Delta, veio a onda igual às outras anteriores, aquela monteira de casos, mas um monte de óbitos, né? E a gente pega outros países, assim, tu pega Reino Unido, mesmo Estados Unidos, agora está tendo, Estados Unidos está com 50% mais ou menos da população completamente vacinada, né, com o regime completo, e eles estão tendo aumento de hospitalizações, estão tendo aumento de óbitos, mas numa proporção menor do que se não tivesse vacina, o que é bom, né, tem a redução de agravamento, tem a redução de óbito, só que a transmissão não está sendo combatida, né? As pessoas não estão parando de transmitir, parando de pegar. E aí que entra o problema. Por isso, vendo o que está acontecendo nos outros países, eu advogo, né, sempre peço para a gente tentar acelerar ao máximo a logística de distribuição de vacina, para que isso chegue em paralelo, que a gente consiga aumentar a primeira dose, fazer que nem a gente viu a reunião da Anvisa ali, dizendo que ainda não dá para vacinar os mais novos, né, de 13 a 17 anos, mas que, e daí ele explicou, né, o pessoal da Anvisa explicou que o Butantan precisa entregar, que ele entregue o quanto antes para que venha essa aprovação, para que faça isso, para que a gente consiga ter isso e faça tudo em paralelo, a terceira dose, essa primeira dose para esse público mais jovem. Quanto mais a gente conseguir carregar, mais a gente vai se proteger de uma possível onda que pode estar logo aqui na frente, né, logo alguns dias aqui na nossa frente.
Notícia de hoje. A Prefeitura do Rio de Janeiro está investigando um cidadão que se vacinou 5 vezes contra a Covid e estava tentando tomar a sexta dose. O cara tomou 2 doses da Pfizer, 2 da Coronavac, a primeira da AstraZeneca e foi pego ali no pulo quando ia tomar a segunda. Pedro, eu vi no seu canal um vídeo em que você fala das diferentes tecnologias das vacinas. Eu queria ouvir de você e da Bárbara, que é química, esse cara vai virar o quê? Um super imunizado? O que, que a gente pode esperar disso aí?
Olha, claramente, assim, não é a minha área imunidade, nem nada nisso. Só que eu acho que as pessoas deveriam seguir todas as linhas que são ditas de, ok, vocês podem tomar tantas doses, sigam os dados, sigam os estudos que estão sendo feitos. E eu não sei se ele achou que com 5 doses ele ia ficar super imune, virar um tanque de guerra contra a Covid, mas claramente eu acho que não é isso que vai acontecer, sabe? Eu acho que isso pode até ser prejudicial.
Exato, eu me preocupo muito, Cecília, a desinformação que o cara acha que está tomando. No caso dessas vacinas que nós temos, mRNA, vacinas com vetor viral ou com vírus inativado, o risco é pequeno. Mas existem vacinas que é vírus vivo atenuado. Se ele toma 5 doses de vacina de febre amarela, esse cara está encrencado. Então, assim, às vezes a falta de conhecimento, o Isaac estava citando o drama dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos não falta vacina, falta conhecimento, falta informação. São as pessoas não tomando a vacina. E esse é um outro exemplo. O cara está tomando 5. Eu duvido que ele tenha uma proteção muito melhor. Pode talvez ter um pouquinho melhor, vai. E não dá para saber. Mas não vai ser muito melhor, porque uma Pfizer já tem um resultado super bom. E ao mesmo tempo, não sabendo o sistema das vacinas e não seguindo as instruções, ele pode se colocar em risco, sim. Então é dramático, sem falar no desespero cívico, né? De uma pessoa que vai lá e toma outras 3 doses, quase tomou 4 doses, que seriam para outras pessoas, não para ele.
Daria aí para a gente imunizar mais 2 pessoas. O que você acha, Bárbara?
Eu tenho super concordância, né? Eu acho que além de ser um problema coletivo, né? Porque a gente está, muitas vezes, por exemplo, aqui em Salvador, tem falta de vacina. Você acabou de falar que a gente vai fazer combinação de AstraZeneca na primeira dose, segunda dose de Pfizer, por conta da ausência, né, de vacinas no nosso país, em algumas localidades. Então, é uma falta de preocupação com o outro. Mas, acima de tudo, né, eu concordo com o Salvador, que é desinformação. E acho que a mídia, o governo, o setor privado, acho que todas as pessoas que atuam no campo da formação de opinião precisam intensificar as informações sobre as vacinas, né? A gente tem, primeiro, que é um processo de vacinação. Acho que isso é importante a população saber. Que a gente desenvolve anticorpos a partir desse corpo estranho que é introduzido no nosso corpo, né? Então, como o Salvador colocou, pequenas doses do vírus, pequenas quantidades do vírus são inseridas para que o nosso corpo reaja a esse corpo estranho. E na química tem uma coisa muitíssimo importante, principalmente quando a gente não está pensando aí in vitro, mas a gente está pensando em vida, ou seja, a gente não está dialogando com o sistema fora do corpo humano, a gente está dialogando no corpo humano, né? A gente está pensando aí no campo de uma bioquímica. É o que a gente chama de concentração. Né? Concentração é uma propriedade química que a gente associa a misturas, né? Misturas aí, soluções, geralmente. Né? Então, a gente sempre pensa uma quantidade de um soluto vinculada a uma determinada quantidade de um solvente. E isso seja para as doses, né, da vacina, que são doses cientificamente estudadas, para um grau, como o Salvador colocou também, né, de pensar na não letalidade desse corpo, mas também vinculadas muitas vezes aos próprios medicamentos, né? A gente tem os princípios ativos dos medicamentos que a indústria farmacêutica ela estabelece ali as sínteses, né, desses princípios ativos, muitas vezes, dentro de um quantitativo suportável para o corpo humano. E, às vezes, a gente acredita que se tomar 2, 3 vezes o remédio, a coisa vai ser mais rápida, né? Enfim, de fato, em vitro, Quanto maior a quantidade de partículas, a gente vai ter aí uma maior quantidade de choques, as reações vão ser mais rápidas, né? Vai ter uma aceleração aí no campo da cinética. Mas no corpo humano, a dinâmica é completamente outra, né? Então, é muito importante a gente ter muito cuidado, gente, muito cuidado com as quantidades de medicamentos, de qualquer composto químico que a gente introduz em um corpo, né, vivo. Ah, quero falar também sobre algo que o Isaac falou, que eu achei muito bacana. Ah, a gente está, de fato, tendo esse aumento, né, tendo alguns casos, uma crescente dos casos decorrentes da variante Delta de Covid. Entretanto, nós temos conquistas, né? Hoje, por exemplo, aqui em Salvador, a gente acordou celebrando o fato de ontem ter sido o primeiro dia que a gente não teve morte por Covid. E também foi o dia de maior vacinação, desse período de campanha, né? De maior quantitativa de pessoas vacinadas no dia de ontem. Então, é óbvio que tem uma correlação direta com o quantitativo de pessoas que se vacinam, com a diminuição, como o Zé colocou, dos casos mais graves, inclusive que levam a óbito. Então, a vacina é, sim, fundamental para a gente atravessar esse pandemônio aí que a gente está vivendo.
Fiquei esperançosa. Igual eu falei, eu estava lendo sua bio e falei, meu Deus, que saudade de um pagode. Né? Tá tão perto, tão longe, não vou nem falar mais nada, não. Agora, voltando aqui, gente, cosméticos, maquiagem, produto para cabelo, tudo isso existe há décadas, mas produtos específicos para pessoas negras são muito recentes. E eu, que sou jovenzinha aí, entre aspas, todas as aspas, peguei essa transição. A Bárbara Carini combinou todo o seu conhecimento em química com a experiência de vida como mulher negra para escrever um texto massa sobre esse tema. O título, Linda e Preta, discutindo questões químicas, físicas, biológicas e sociais da maquiagem em pele negra. Bárbara, por que essa dificuldade de fazer maquiagem específica para a pele negra? É uma limitação química, social, as duas coisas?
Então, não é uma limitação química, né, Cecília? Inclusive, no meu livro que lancei esse ano, o História Preta das Coisas, deixa eu me amostrar aqui um pouquinho. Uma das 50, que eu apresento 50 produções científico-tecnológicas de pessoas negras, ao longo dos tempos, né? 25 produções ancestrais e 25 produções científico-tecnológicas negras contemporâneas. Uma das 25 produções científico-tecnológicas ancestrais que eu trago nesse livro é o cosmético. E aqui pensando o cosmético em suas múltiplas dimensões. Né? Então, há 3 mil anos antes de Cristo, a cosmetologia africana ela já era desenvolvida em Kemet. Kemet é como os africanos e africanas chamavam o Antigo Egito. Então, produziam pós faciais, produziam batons, produziam cremes corporais à base de argila, hidratações capilares, né? Tinha toda uma dimensão estética, tanto vinculada à noção de beleza, à noção do belo, mas vinculado também a rituais, né? Diversos daquela sociedade. Então, a gente tem que a química africana, ela abre espaços para uma série de produções, que é a história da química, por exemplo, comumente chama de período das artes práticas, que em um artigo meu publicado no ano passado, eu preferi chamar de química ancestral africana, que é aquela química produtora de ligas metálicas, produtora de cosméticos, que produziu papel, papiro, que produziu vinho, que produziu a cerveja maltada, que produziu as ligas metálicas. Então, a gente vai ter aí que produziu o maior processo no mundo de conservação da matéria, que é o processo de mumificação. Então, a gente tem uma química ancestral imanentemente negra, né, africana, e aqui fugindo desse escopo eurocentrado de pensar o Egito como um Egito branco, como um Egito europeu, né? A gente tem aí a tese senegalês, Cheikh Anta Diop, da década de 70, que comprova com um argumento, né, filosófico do discurso de autoridade aristotélica e com argumento químico-arqueológico da datação fóssil do isótopo 14 do carbono, de fósseis humanos antigos, que aqueles humanos eram pessoas negras pelos seus traços faciais negroides, né? Então, a gente tem uma comprovação de um Egito negro para mostrar que a cosmetologia ancestral africana, ela era, sim, voltada para pessoas negras, né? É muito comum no cinema a gente ver uma Cleópatra branca por conta desse mito de um Egito branco, mas, ao mesmo tempo, também ela nunca está sem maquiagem, porque reverbera uma cultura, né, temporal daquele povo. E como que isso chega na contemporaneidade, que é o problema principal que eu abordo? Eu, na química, a Katemari Rosa, que é uma doutora da física negra também, e a Sueli Conceição, que é uma doutora em biologia, uma mulher negra também, nós nos juntamos para escrever esse artigo. Aí a gente precisa repensar os corpos na contemporaneidade, né? Então, a gente está falando de um lugar de destituição de humanidade para esses corpos. E uma vez que essa humanidade nos foi destituída, seja pela via da escravidão, que apontou para uma animalização das nossas existências, seja pela própria via da filosofia ou da ciência, né? Vários grandes filósofos que construíram grandes sistemas filosóficos, como Kant, como Hume, como Hegel, como Voltaire, uma série de filósofos disseram que pessoas negras eram inferiores, pessoas negras eram evoluídas, né? Ou a própria ciência, né? A gente tem um racismo científico do Francis Galton, do Nina Rodrigues, de uma série de intelectuais que pautaram que pessoas negras não evoluíram a condição humana. Inclusive, até hoje, a gente... Tudo bem, isso já foi rebatido há cerca de duas décadas pelo Projeto Genoma, que estabelece que cerca de 0,02% dos genes humanos têm correspondência fenotípica, ou seja, com a nossa estampa, portanto, não existe raça negra, raça ariana, que existe uma raça humana. Mas isso não foi colocado no escopo social, né? Isso aparece dentro do campo científico biomédico, mas não é disseminado pela sociedade, né? Então, essa própria ciência vai produzir um padrão de sujeito universal, que é aquele mesmo padrão da evolução linear dos hominídeos, né? Que a gente tem aquela imagem clássica dos livros de biologia, que é uma imagem evolutiva do ser humano, desde os primatas hominídeos até chegar na máxima representação do humano, que é o Homo sapiens sapiens. Como os livros de biologia reproduzem essa representação? Como um homem branco, cis, que performa heteronormatividade, capacitista, adulto. Então, pessoas negras, mulheres negras, pessoas trans, mulheres, pessoas com deficiência estão fora desse lugar do ser genérico, do sujeito universal. Se nós não somos vistos como humanos, nós somos destituídos de capacidades, de características imanentemente humanas, né? Então, de sermos belas, de sermos cuidadas esteticamente, de sermos cuidadas afetivamente, de termos o direito a performar a mulheridade socialmente. Então, mulheres negras são vistas como menos mulheres, porque elas são mais fortes, né? Porque elas... Tudo isso vinculado a um processo de animalização. Crianças negras, elas são também vistas como destituídas da prerrogativa da infância. Então, a gente concebe que crianças negras trabalhem, a gente acha até algo não tão que infringe a infância, né? Enfim, então, dentro desse construto do racismo estrutural na contemporaneidade, isso vai reverberar em vários setores sociais, inclusive nos cosméticos. Então, eu concluo aqui a minha fala dizendo isso. A grande indústria cosmetológica, com o avanço de uma comunidade negra, né, que conseguiu aí, dentro dos últimos anos, né, de acesso a ações afirmativas, dentro de governos progressistas, expandirem a sua muda, o meu exemplo, né, minha mãe era empregada doméstica, veio da favela, então eu consigo me tornar uma doutora, professora universitária, intelectual, escritora, sócia de uma escola. Tudo isso a partir de políticas públicas que eu acessei, né? Então, como o capitalismo ele é sofisticado, ele tende a incorporar hoje, em certa medida, essa comunidade, essa parcela da população. Mas nós temos várias mulheres negras que produzem seus próprios cosméticos, né? Então, a própria Sueli Conceição, que é coautora no artigo, ela tem uma marca chamada Yaomi, e eu tenho uma orientanda de mestrado, que a gente marcou recentemente aí a qualificação de mestrado dela, que tem também uma marca Quemeia, que é uma marca de cosméticos vinculando tantos conhecimentos químicos, né, na produção desses cosméticos em pele negra, quanto os conhecimentos ancestrais, né, vindos da religião de matriz africana. Então, o problema não é de carência de substratos, né, não é uma carência de conhecimentos químicos, é um problema social de entender a noção do belo para além do padrão eurocêntrico.
Massa. A gente, para quem acompanha aqui o programa, viu que a gente já bateu um papo com a Catemari e Sueli. Então, se você perdeu, volta aí os programas, porque elas vieram, falaram coisas bem bacanas aí com a gente. No Ciência em um Minuto de hoje, a gente vai para o espaço. Ou melhor, a gente vai conhecer a pesquisa do Lucas Faga, que faz mestrado em cosmologia no Departamento de Física Matemática do Instituto de Física da USP. Ele quer entender melhor a estrutura do universo. A pesquisa dele envolve matéria escura, energia escura, gravidade, aglomerados de galáxias e todas essas coisas aí que quem é fã de Jornada nas Estrelas e Star Wars adora. Vamos ver.
A matéria escura, ela seria como a matéria ordinária que a gente encontra aqui na Terra, com a diferença de que a gente não consegue observá-la diretamente. Se a gente tentasse pegar uma lanterna e jogar nela, a gente não veria nada. Se a gente tentasse apalpar ela com as mãos, a gente não sentiria nada. E a gente só consegue saber de que ela está lá devido à atração gravitacional que ela exerce. E, similarmente, a energia escura, a gente também não consegue observá-la diretamente. E a maior evidência que a gente tem para saber que ela realmente está no nosso universo é porque o nosso universo ele está se expandindo aceleradamente, de maneira muito mais rápida do que ele se expanderia caso não houvesse essa componente presente nele. O objetivo geral do meu projeto de mestrado, que é em cosmologia, é estudar a estrutura do nosso universo, né? Tanto a sua composição quanto sua evolução com o tempo. E para fazer isso, a gente usa do fenômeno do lenteamento gravitacional, né? A gravidade, ela age como uma lente que altera a trajetória da luz e pode distorcer a imagem de objetos. É daí que a gente vai no banco de dados da colaboração que eu trabalho, o Dark Energy Survey, para pegar dados da imagem de galáxias e da posição delas e assim estudar a correlação entre a distorção na elipticidade de galáxias que estão mais distantes e da posição de um conjunto de galáxias que fica no meio do caminho para agir como lentes, né? Esse método, ele é legal porque ele permite a gente obter vários resultados interessantes em cosmologia e, entre eles, investigar o papel das chamadas matéria escura e energia escura.
Salvador, essa é sua praia, né? Na última coluna da Folha, você escreveu sobre um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros, um instrumento que está perto de detectar um planeta gêmeo da Terra. Como é que é isso?
Eu escrevi sobre isso na última segunda-feira, e é um tema meio nerd, porque é meio assim, tentar entender qual é a sensibilidade do instrumento. E ouvindo aí o Lucas Faga falar, eu enxergo um certo paralelo, né? Os cientistas, principalmente esses ligados à astronomia, cosmologia, eles estão meio que jogando um xadrez com a natureza, né? Quer dizer, você faz um movimento esperando que ela se exponha de alguma maneira. E em ambos os casos, tanto na busca da energia escura e da matéria escura, como nessa coisa dos exoplanetas, a gente depende muito de observações indiretas. A gente não consegue ver diretamente a matéria escura ou a energia escura, a gente vê os efeitos que ela tem no universo, e com os exoplanetas, salvo raríssimas exceções, é a mesma coisa. Os planetinhas ali ao redor das estrelas, eles estão muito perto da estrela, e a estrela tem um brilho muito maior. Então você não consegue enxergá-los ali. O que você pode fazer? Você pode detectar na luz da estrela uma assinatura que indica que ela está se movimentando para lá e para cá, para lá e para cá. isso significa que tem um planeta atraindo ela para lá e para cá, gravitacionalmente. Esse instrumento, que é o Expresso, fica lá no VLT, o Very Large Telescope, que está instalado em Paraná, no Chile, ele tem o objetivo justamente de detectar esse bamboleio. E aí a grande meta, né, o grande sonho que ainda não foi realizado, é que a capacidade desse instrumento atinja a sensibilidade necessária para observar um planeta do tamanho da Terra, numa órbita como a da Terra, ao redor de uma estrela como o Sol. A gente não chegou lá, mas esse estudo brasileiro mostrou que a gente já está bem pertinho. Precisa medir coisas da ordem de 10 centímetros por segundo nessa variação de velocidade aí do bamboleio da estrela, e a gente já chegou a 20 centímetros por segundo. Então bateu na trave, vamos chegar lá muito em breve, e claro, muito animador. Não é uma descoberta em si, mas é uma caracterização do instrumento lá no VLT, que mostra o potencial que nós temos para o futuro na pesquisa de exoplanetas.
Pedro, essa é a sua praia também, não é isso?
Eu gosto muito desses assuntos, e inclusive, como o Salvador brilhantemente falou sobre exoplanetas, eu vou falar um pouco da matéria escura, energia escura, que eu acho que é um dos problemas mais fascinantes, abertos hoje ainda, justamente porque é um daqueles raros problemas na física, e eu falo de física como grande área, porque principalmente cosmologia ou astronomia, é um daqueles problemas raros em que a gente tem mais certeza do que a matéria escura não é do que o que a gente tem certeza de que ela é. E quando a gente para pensar que 5% do universo é o que compõe a gente, matéria bariônica, que seria nossos prótons, nossos nêutrons, elétrons, tudo que a gente tem aqui ao nosso redor, isso é só 5% do universo. E isso é uma grande fonte de crise existencial, eu diria, e é um dos problemas mais fascinantes, eu diria, abertos hoje em dia ainda. E mal espero para ver os próximos capítulos disso.
Você sofre, Pedro? Você sofre? É uma angústia para você, cara? Que a gente não conhece 95% do universo?
Eu não diria que é uma angústia, porque, na verdade, eu acho que um dos grandes medos da humanidade é chegar, pelo menos, eu tô me considerando como humanidade, talvez, assim, eu tô fazendo talvez uma extrapolação muito grande, mas eu acho que um dos grandes medos, pelo menos meus, é de chegar um dia em que tudo foi descoberto. O que eu não acho que seja possível, para começar. Mas várias vezes na história da ciência, a gente teve vários exemplos, por exemplo, de pessoas grandiosas, tipo o próprio Lord Kelvin, que chegou e falou: agora descobrimos tudo. A partir daqui na física, a gente só tem que fazer medições melhores, calibrar um pouquinho as coisas, e é isso. E 10 anos depois, a mecânica quântica surgiu. Então, a gente tem vários exemplos históricos de a gente achar que está no ápice, quando a gente, na verdade, está 10 anos de uma grande revolução. E eu acho que essa é uma das grandes revoluções, mas eu acho que muito acima disso, a gente pela primeira vez talvez tenha a noção de que a gente não sabe quase nada. E isso eu acho legal, sabe? Eu acho isso uma experiência bonita para nós como seres humanos, porque até de certa forma cria humildade, sabe? A gente olha para o universo e pensa, temos muito para descobrir. E isso talvez até anime muitas pessoas a seguirem essas áreas, porque elas olham e não pensam, ah, tudo que tinha para ser descoberto já foi. Elas olham e pensam, tem esse problema, ele é fascinante, quero saber mais sobre isso.
Pedro, enquanto você estava falando, Salvador também, eu fiquei pensando em como que seria, por exemplo, viajar, a gente poder viajar e ver isso, né, mais de perto. E lembrei de um vídeo seu que acabou com toda a expectativa que porventura eu poderia ter, né, onde você fala ali sobre se teletransportar para outros lugares. E eu não vou passar essa decepção sozinha, não. Como assim? Não tem. Não vai rolar teletransporte? Acabou? Esse sonho morreu.
Ué, eu acho que o problema do teletransporte é um dos problemas mais legais que existem, porque a gente chega nele achando que é um problema físico. Ah, como que a física poderia me ajudar a me teletransportar? Só que daí é só a gente levantar o cobertor do problema, assim, para ver o que tem embaixo, que a gente descobre que é um problema muito mais filosófico do que físico. Principalmente porque fisicamente a gente não tem como transportar instantaneamente matéria de um lugar para o outro. Então, a solução que as pessoas geralmente encontram no teletransporte seria, ok, vamos copiar toda a matéria num lado, que seria a entrada do teletransporte, e vamos colar essa matéria, literalmente, Ctrl C, Ctrl V, no outro lado, que seria a saída. Só que tem um problema. Eu vou lá, construo minha máquina de teletransporte, entro nela, ativo, a máquina lê toda a minha matéria e me apaga. Eu efetivamente morri. Sabe? Eu entrei no teletransporte e eu morri. Isso é triste, mas tá bem, eu vou surgir no outro lado, então, ok, lá tá o novo Pedro. Só que esse Pedro que saiu do teletransporte no destino que eu queria chegar, ele é o mesmo Pedro que entrou? E eu acho legal que essa discussão ela vai ficando muito funda, muito rápido, sabe? Porque, tudo bem, alguém poderia dizer, ah, não importa muito, a pessoa que saiu no teletransporte, se copiou e colou, tudo bem, é a mesma pessoa. Só que isso levanta outros problemas, porque quem diz, todos nós experienciamos no nosso dia a dia uma coisa chamada consciência. Todo mundo experiencia esse tipo de manifestação de alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente não tem ideia concreta de o que é consciência. Esse é um dos grandes problemas abertos da ciência também. Então, vamos supor que a gente diga que eu copio os meus átomos, colo em outro lugar, a minha consciência vai junto? E aqui não tem uma resposta certa. Pode ser sim, pode ser não. Dependendo da resposta que a pessoa der, ela está assumindo uma postura filosófica diferente. E isso é fascinante, honestamente, eu fico muito maluco pensando nesse tipo de coisa. Mas é extremamente divertido e instigante. Esse tipo de discussão avança a ciência. Principalmente porque muitas vezes a física, principalmente, a galera não via filosofia como uma área, digamos, útil para o nosso estudo. Quando na verdade é. Isso é um problema de identidade muito grande. E vários problemas de identidade surgiram nos últimos anos na física e a gente só está conseguindo avançar graças ao trabalho de pessoas brilhantes na filosofia.
É, eu vou tentar me apegar aqui. Eu passei a infância toda assistindo os Jetsons. Eles me prometeram que isso ia acontecer. Então, aí, ó, eu não sei. Se isso rolasse, eu queria saber para onde é que vocês iriam com o teletransporte. Eu iria para Montevidéu ver o meu galão levar a Libertadores, estou inclusive de preto e branco aqui, ainda vendo os replays dos gols de ontem. Para onde vocês iriam?
Eu iria para bem longe da Via Láctea, só para vê-la de longe, toda a galáxia de uma vez só.
Viu só, meu sonho é bem menor entre aspas, porque Libertadores não é qualquer coisa.
É, não, e olha, Cecília, eu iria com você lá para Montevidéu, viu? Não porque aí, eu seja Atlético Mineiro, mas porque eu sou São Paulo, agora eu vou secar todo mundo e eu já tenho favorito
que é o Atlético Mineiro.
É, eu tava pensando, a minha resposta é parecida com a do Pedro, porque eu pensei assim, eu queria ver a viagem, sabe? A viagem é legal. Dependendo do destino, se eu for viajar e eu chegar imediatamente no destino, né, o legal é isso. Imagina ver a Via Láctea. Se eu pudesse ver ela toda durante a viagem, eu pedia um banquinho do lado do Pedro aí, para ir junto.
Bárbara, você pensa grandioso igual eles aí, ou você está mais para o meu lado, mais para o lado Salvador, assim, mais humilde?
Humilde, diante da pandemia, né, diante de um cenário que ir na esquina é uma grande conquista para a gente, né? Eu só queria um pouquinho de sombra e água fresca, só queria sair um pouco desse esquema de tensão que a gente está vivendo. Ah, eu só queria ver o mar. E olha que eu vejo o mar sempre aqui, mas eu ainda não tive aquela coragem de dizer, vou curtir um dia de praia. Sei lá, eu queria ir para a América Central, queria descansar um pouquinho.
Realmente...
Essa coisa também eu já estava pensando, né? Tem alguns, enfim, tem um congresso que eu gosto muito em Cuba, e aí eu estava pensando sobre o tempo, né, no avião, a transmissão da Covid nesse tempo todo, e eu ainda estou muito receiosa para viajar assim, né? Mas é isso, hoje eu estava pensando em praia.
Eu só queria deixar registrado aqui, Cecília, que assim, eu fui forçado a escolher um destino, mas eu tô com o problema filosófico do Pedro, eu não entro nesse bagulho aí não, eu não entro porque vai sair uma cópia que vai ter certeza que é eu, mas não sou eu, é uma
já pensou
cópia
se que acha que é eu. Você entra no teletransporte, você sai no destino, mas a sua cópia no começo não é destruída, já pensou se daí fica com dois, como qual dos dois que vai ser o original?
Ah, mas aí eu já vi vantagem. Aí eu já vi vantagem, porque, olha, tem trabalho para todo mundo aqui. São cinco, não tem problema, a gente distribui.
Essa seria a parte boa. A divisão do trabalho seria maravilhosa. Essa parte eu apoio, mas realmente a parte filosófica vai deprimir a gente mais ainda. A gente está aqui falando nos últimos programas o quanto que a Covid tem drenado o nosso cérebro. Não quero entrar nesse tema difícil agora. Mas, pessoal, o papo tá massa. Mas agora a gente, né, tem um outro papinho aí, a gente vai precisar nos teletransportar para a nossa área exclusiva, a área dos nossos membros. Se você ainda não é membro, dá tempo, é só clicar nesse retângulo azul aqui embaixo e bora lá. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres na ciência. Elas estão conquistando mais espaço, mas estão desistindo mais que os homens. O link está na aba comunidade. A gente começa em 2 minutinhos. Até já.